Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje faremos a terceira parte dos nossos três episódios sobre a nossa saúde mental e emocional. Então vamos começar o episódio de hoje recapitulando o que nós falamos no episódio 70 e 71. Então, se você está começando por esse episódio, eu vou sugerir que você dê um pausa e assista os últimos dois episódios primeiro. Então, vamos lá. No episódio 70, a gente falou daquele momento no qual a gente está passando por um tamanho estresse que a gente nem mais se reconhece. Talvez a gente está demonstrando uns certos sinais de estresse, uns certos sinais de tristeza, apatia, seja na nossa postura, seja no nosso olhar, seja no nosso semblante. Você olha no espelho e não se reconhece mais. Era um sinal, né, que a gente estava mencionando. Outro sinal foi o sinal de você, com mais facilidade, estar se irritando. Alguns de nós naturalmente se irritam com mais facilidade, mas vamos dizer que você estava se irritando com tudo e com todos. Não precisa chegar nesse ponto, mas eu imagino que você consiga notar quando isso está acontecendo. Terceiro, você se sente sem concentração. Você não consegue se concentrar nas coisas que você tem que fazer e com facilidade se dispersa. E o quarto e último do episódio 70 foi: você anda com uma perspectiva da vida muito negativa, vendo o pior de tudo e de todos, e obviamente isso pode acelerar ainda mais esse seu declínio mental e emocional que possa estar acontecendo. E daí no episódio 71 nós falamos sobre, devido a essa irritabilidade, acabamos nos sentindo exaustos, ou seja, isso acaba gerando uma exaustão física, uma exaustão mental, uma exaustão emocional. Está tudo interconectado, tá, pessoal? O nosso corpo e a nossa mente estão conectados, não tem como separar o corpo da mente. Então, obviamente, essa exaustão mental e emocional vai eventualmente também gerar uma exaustão física. Logo em seguida, a gente falou sobre o sentimento de isolamento. Pode acontecer para muitas pessoas, ela não está aguentando mais, ela quer se afastar de todo mundo, porque muitos desses estresses estão associados a outras pessoas, né, do nosso convívio, muitas vezes. Então essa pessoa acaba se vendo numa vontade muito grande de isolamento. Logo em seguida, a gente falou sobre o rendimento dessa pessoa, seja num esporte, seja no trabalho dela, seja na escola, não é mais o mesmo, ela não consegue, nada rende. Obviamente, também é um efeito já final desse estado de crônico de estresse mental e emocional. E por último, comportamentos contínuos de autossabotagem. Então essa pessoa ela anda, obviamente, tendo ações que são contrárias ao que ela está desejando realizar, o que faz bem para ela, né? Ela está tendo ações que muitas vezes ou ela deixa de fazer algo que é importante, né, para a vida dela atual, ou ela acaba fazendo coisas que são nocivas. Então a gente tem ambos aí, né, na autossabotagem: é deixando de fazer algo e fazendo algo que pode ser nocivo. Então, basicamente, isso é um curto resumo, tá, do que a gente falou nesses últimos dois episódios. Principalmente no episódio número 70, nós demos bastante insights sobre como você pode lidar com isso. E nesse episódio eu fiquei de passar para você algumas dicas para você cuidar da sua saúde mental e emocional. Eu tenho até a intenção de fazer mais episódios, dependendo, porque alguns tópicos eles demandam um episódio todo, como, por exemplo, o seu intestino é responsável pela produção de dopamina, entre outros importantes químicos que regulam o seu estado emocional. E essa conexão, né, cérebro-intestino, eu costumo falar que temos três cérebros: o nosso cérebro, né, o principal; o segundo é o nosso coração, também funciona como um recebedor e transmissor de informações; e o nosso intestino, pessoal, muito, muito importante. Então, eu falaria para você que a sua alimentação, a forma como você está se alimentando, irá afetar o seu estado emocional. Então eu falaria muito para você sobre alimentos probióticos como o chucrute, a kombucha, o iogurte de kefir, entre outras coisas mais, kimchi, que é da culinária coreana, se eu não me engano, posso estar enganado. É uma comida fermentada. Esses alimentos são ricos em bactérias que irão recompor, né, a população de bactéria boa do nosso intestino. Isso vai ser muito importante. Assim como alimentos pré-bióticos, como a banana, alimentos ricos em fibras, maçã, chocolate, 75% cacau, alho, cebola. Tem muito mais, mas como eu disse, isso daria um episódio em si. Mas a alimentação é muito importante. A quantidade de descanso que você precisa, que o seu corpo precisa, é diferente, né, de cada um à sua volta. Então, quem sabe você está precisando de um pouco mais de descanso, que não necessariamente é a quantidade de horas, tá, pessoal? Mas seria a fisiologia com a qual você vai dormir. Se você está indo dormir emocionalmente estressado, isso obviamente vai afetar o teu sono. Então, a dica que eu dou ali para você seria diminuir pelo menos uma hora antes de dormir tela, seja isso TV ou celular, leia um livro, cria a regra de na minha cama só pode livro e, se possível, um livro físico que também não seja de uma tela azul, que vá também afetar o seu estado fisiológico antes de dormir. E pratique respirações rítmicas que consistem em ciclos de 4 segundos, inspirando por 4, prendendo o ar por 4, expirando por 4 segundos e segurando o ar para fora. Essa é a parte que as pessoas confundem, mas é como se você expirasse e não inspirasse por 4 segundos. Então vou só falar mais uma vez. Tudo pelo nariz, tá, pessoal? Inspirou, estufando o abdômen por 4 segundos, prendendo o ar por 4, expirando por 4 e segurando o ar para fora por 4. Então isso é uma fórmula bem básica, porém muito eficiente, aliado com esse respeito que você tem ao seu sono de não se expor demasiadamente a telas antes de dormir, vai ajudar muito, muito, muito em você acordar no outro dia se sentindo melhor porque você teve um bom cuidado na noite anterior. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é que eu faço para mim ter um bom dia? Cara, um bom dia começa na noite anterior. Você cuidando dessa parte na noite anterior, tendo essas práticas que eu estou dizendo, não como uma técnica para quando você está sem sono, mas como algo que você faz todas as noites, é muito importante, pessoal. Mas é muito importante mesmo. A outra coisa eu diria para você seria exercício de resistência. Exercício de resistência invariavelmente envolve musculação, na qual você tem o controle ali de fazer um pouco mais do que você aguenta, forçando o seu corpo a se tornar mais resiliente, tudo bem? Ao fazer isso, você também vai fortalecer uma parte do teu cérebro que ela, vamos dizer assim, toda vez que você resiste ao ímpeto de desistir, resiste ao ímpeto de deixar de fazer algo e você vai lá e faz, como por exemplo, você está ali puxando um peso e quase não está aguentando, não necessariamente pelo volume de peso, né? Pode ser pelo volume de repetições para você não se machucar. E daí você faz e aquilo com certeza vai fortalecendo essa parte do teu cérebro, essa energia também, na qual você consegue ir um pouco além, o que pode obviamente produzir resiliência. Você pode fazer isso na esteira, indo um pouquinho além do seu limite, forçando um pouquinho mais, assim como o jejum intermitente. De novo, eu não estou aqui para dar nenhum tipo de conselho, se consulte com o seu profissional da saúde, de preferência eu estou dizendo apenas coisas que você pode fazer que irão gerar resiliência, que vai obviamente favorecer o seu equilíbrio mental e emocional. Agora, isso que eu acabei de dizer, talvez você fale, Fernando, tudo isso eu já sabia. Então, para esse episódio, como eu disse, dá vontade de fazer uma série só disso, porque tem várias formas de se fazer isso, né? De se cuidar da mente e das emoções. Como eu estou em clima aqui de seminário da nossa escola, dos nossos módulos de desenvolvimento da consciência humana, eu me senti inclinado a preparar para vocês algumas dicas para você cuidar da sua saúde mental e emocional, mas que também estão associadas aos nossos relacionamentos. Eu queria dizer muito a você sobre a energia dos relacionamentos na sua vida. Você possui conexões com pessoas à sua volta? Você possui boas conexões? Essas conexões, elas nutrem você? Você se sente nutrido emocionalmente por essas conexões? São pessoas que celebram a sua vitória e muitas vezes são capazes de compartilhar um ombro nos seus desafios? Isso só é possível com o desenvolvimento de uma conexão. O desenvolvimento de uma conexão não acontece do dia para a noite, mas pode começar do dia para a noite, ou seja, você pode fazer isso com uma pessoa do seu trabalho, fazer uma pessoa, vamos dizer assim, que pratique algum esporte com você, ou quem sabe você pode entrar numa aula de algum tipo de aula de dança, aula de tênis, aula de qualquer coisa que permita que você conheça novas pessoas e comece a desenvolver conexão. Pessoal, a nossa saúde mental e emocional será positivamente ou negativamente afetada pela qualidade da nossa conexão com as pessoas, assim como o tipo de energia que se é cultivada. Então, obviamente, eu não falaria para você ir num grupo de reclamação de alguma coisa que só vai piorar o seu estado mental e emocional. Obviamente que com o tempo e você se fortalecendo, se você tem o desejo de ser o suporte para outras pessoas, daí vai demandar uma resiliência ainda maior sua, né? Porque daí, se você facilmente é afetado pela energia negativa das outras pessoas, talvez você não esteja num bom momento para ficar no papel de cuidador. Você está precisando cuidar de você primeiro, imaginando que aquele cálice no qual a gente compartilha o que há de melhor para nós, ele só transborda, ele não se deita. Então eu digo isso porque muitas vezes as pessoas se sacrificam para estar fazendo algo por alguém, mas ao mesmo tempo se sacrificam num ponto que está fazendo mal para ela. Isso é uma tênue linha que também daria um episódio, né? No qual você está ajudando alguém, mas chega um momento que aquela ajuda está tirando um pedaço de você. Eu costumo dizer que você está rearrumando o problema, porque no momento que você não está vencendo, a outra pessoa não está vencendo, porque essa conexão entre vocês dois está causando um dano em você. Então, por favor, presta atenção nisso, tá? Então, vamos dizer que nesse caso é uma pessoa que está demandando muito de você e talvez esteja pedindo algo de você. Nesse caso, eu falaria, para todas essas circunstâncias que nós vamos falar agora, a vitamina N é a mais importante, a vitamina não, é saber dizer não, porque para uma vida repleta de realizações e vitórias, cara, eu te prometo, você vai dizer muito mais não do que sim. Para mim estar fazendo esse podcast agora, para mim estar fazendo isso, por exemplo, eu precisei dar muitos nãos para várias coisas, para outros afazeres que eu tinha, para até mesmo consultas, trabalhar em seminários, trabalhar em diversas coisas, eu tive que dar vários nãos. Então esses nãos, obviamente, me permitiram de dizer esse único sim. Então, como eu disse, você vai dizer muito mais não. E nesse caso, eu sei que a maior dificuldade das pessoas é como dar esse não. E nesse caso, nós estávamos falando sobre essa pessoa que talvez estivesse demandando demais de você. Então, a dica fica: você dirá a essa pessoa da seguinte forma: olha, eu me importo e simpatizo com o que você está passando, mas no momento eu estou precisando cuidar da minha saúde mental e emocional, então eu estou precisando de um tempo para mim. Eu sei que muitos de nós têm essa dificuldade de dizer não, mas, como eu disse, vai custar a sua paz de espírito se você não souber dizer não, tudo bem? Como você pode notar, o exemplo que eu dei antes desse limite aí saudável, que eu gosto de dizer que você acabou de implementar, saber limitar as suas prioridades, saber gerenciar as suas prioridades, saber dizer não para para as coisas que não são relevantes também vai ajudar, como eu disse, ir na academia, saber dizer não para certos tipos de alimentos, saber dizer não para aquela bem-estar superficial que vem do uso de mídia social, que não vai agregar, que não vai somar, que no outro dia não vai fazer você se sentir melhor. Isso também é vitamina N, isso também é saber dizer não, é saber se restringir, é saber usar a energia da restrição para cuidar de você. E como eu disse, com o tempo, daí você pode encontrar o equilíbrio, não é algo que você vai deixar de fazer para sempre, mas você vai deixar de fazer agora para enriquecer a qualidade da sua energia, elevar a sua vibração e melhorar, obviamente, a sua saúde mental, emocional e física, tá? A outra restrição que eu gosto muito é a restrição de horários. Então, por exemplo, tem um determinado horário e eu não mais me exponho a assuntos relacionados a um determinado tópico, por exemplo, que normalmente grande parte da minha vida gira em torno de ajudar pessoas em dificuldades físicas, mentais e emocionais. Então, obviamente, eu tenho um horário de restrição desses assuntos para que eu possa, por exemplo, cuidar da minha saúde física e ir numa academia. Então, por exemplo, ali durante a academia, eu tento me restringir desses assuntos para que a minha mente esteja ali na academia com o meu corpo, assim como horários que eu reservo para os meus relacionamentos, sejam relacionamentos profissionais, relacionamentos com familiares, relacionamento com o nosso próximo significante, no qual você não vai ficar ali fragmentado entre o que você tá com a... Sabe a pessoa que fica no celular na sua frente, assim? Eu costumo até dizer para alguém, olha, com licença, eu preciso usar se for um caso de emergência, mas eu consigo entender como isso causa um dano na conexão entre nós e as pessoas, né? E uma outra vitamina não que você pode dar é não se colocar em circunstâncias de atrito ideológico desnecessário. Não vai mudar nada a sua vida, mas você se vê com um colega do trabalho ou na academia, na sua família, alguém que tem uma divergência muito grande de valor, de ideologia em relação a você. Eu falo que a nossa saúde, né? Eu falo para os nossos alunos que a nossa saúde mental, emocional, ela é tão valiosa, é melhor abdicar de estar certo do que ser infeliz, entendeu? Eu costumo falar em nossos cursos, você prefere estar feliz ou estar certo? Porque muitas vezes você, entre aspas, né, tá certo naquela sua perspectiva. Não que a outra pessoa não esteja, mas você está firme daquilo e a outra pessoa está super convicta do ângulo dela. Então eu falo assim, olha, eu agradeço muito a sua opinião, eu não sou de acordo com ela, então vamos concordar em discordar, acaba aqui o assunto, porque é muito mais importante o nosso relacionamento do que esse assunto. Fechou, galera? De novo, agradeço a sua opinião, não estamos de comum acordo, ou seja, eu não concordo com isso. Mesmo assim, o nosso relacionamento, a sua amizade é mais importante para mim do que a gente concordar. Então vamos concordar em discordar? Beleza, pessoal? Vai te salvar. Nossa, muito estresse desnecessário que você podia estar passando com essas pessoas. Não vale a pena, acredite, não vale a pena. E por último, pessoal, seria para você trabalhar com aquela uma pessoa que pode estar roubando a sua paz. Aquela uma pessoa que parece que assinou um contrato com Deus e encarnou para te apurrinhar. Não são muitas, mas parece que elas se movem bastante. Então, é um mantra que deve ser feito em voz baixa, com o máximo de sinceridade possível. E eu até dou a dica de você fazer algumas respirações, igual aquela que eu ensinei para você dormir, antes de fazer, se concentrar, entrar num estado de concentração e equilíbrio, na medida do possível, e recitar na sua mente, de preferência, se a pessoa estiver perto, tudo bem? Se a pessoa estiver perto de você, você não vai falar em voz alta, você vai trazer a imagem da pessoa. Então você entende? Imagina que você está trazendo a imagem da pessoa para você, você não está olhando para ela, você está trazendo. Você vai ter que imaginar, vai ter que usar a imaginação para fazer isso. Mas você vai trazer a imagem da pessoa e vai recitar 3 vezes em silêncio na sua mente esse mantra que eu vou ensinar para você, tudo bem? Vamos lá? Eu te liberto do trabalho de me fazer se sentir, e daí você completaria com a palavra, por exemplo, se fosse num relacionamento, de me fazer feliz, de me fazer alguma coisa que seja condizente. Eu quero deixar essa, vamos dizer assim, até uma oração meio que fácil de você customizar ela para você. Então vou falar de novo. Eu te liberto do trabalho de me fazer feliz. Eu te liberto do trabalho de me fazer feliz. Obrigado por me ajudar a ver isso. Obrigado por me ajudar a ver isso. Obrigado por me ajudar a ver isso. Eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou. Eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou. Eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou. Eu começo a gostar de você e você começa a gostar de mim. Eu começo a gostar de você e você começa a gostar de mim. Eu começo a gostar de você e você começa a gostar de mim. Você pode customizar do jeito que você quiser. Eu só digo que você use as primeiras três partes, você deve usar, tá? Se você não se sente confortável dizendo eu começo a gostar de você, existe muito ego aí ainda envolvido, não faz sentido para você dizer isso, né? Eu tinha um professor que me ensinou um dizer muito bonito. Era assim: eu não gosto dessa pessoa, eu preciso conhecê-la melhor. Eu não gosto dessa pessoa, eu preciso conhecê-la melhor. Para que a gente sempre tenha compreensão de que talvez o motivo daquela pessoa estar se comportando daquela forma seja muita dor. Então, essa atitude de você tomar a iniciativa, por mais que você se sinta vítima, né, dessa pessoa, é uma atitude tão grandiosa, tão nobre, que tem o poder de alterar drasticamente o comportamento dessa pessoa. Talvez você seja a primeira pessoa em volta dela que teve a iniciativa de transmitir esse tipo de energia a ela. Você foi um verdadeiro líder do coração. Então vamos fazer mais uma vez, só uma vez ela, fechando os olhos, talvez conectando com essa uma pessoa que talvez você esteja passando por um desafio, trazendo a imagem dela na sua mente. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá? Eu te liberto do trabalho de me fazer feliz. Obrigado por me ajudar a ver isso. Eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou. Eu começo a gostar de você e você começa a gostar de mim. Galera, eu sei que é um clichê, tá? Você já deve ter ouvido milhares de vezes. Quando a gente muda a forma como nós estamos vendo o mundo que nós estamos vendo começa a mudar. Essa sua atitude, ela irá drasticamente melhorar a qualidade da sua vida, principalmente quando se trata de encontrar harmonia nos seus relacionamentos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, compartilhar, quem sabe, sem citar nomes, né? Mas compartilhar que você fez o uso dessa oração, desse mantra e o efeito que teve em sua vida. Deixa sempre a gente muito feliz de saber que podemos estar ajudando alguém a fazer a diferença na vida dela. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.